Reunião da Igreja em Curitiba, 17 de junho de 2017. Por Paulo Klenz. Assunto: a promessa do apacentamento. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Deus, em Jesus Cristo, prometeu nos apacentar. Glórias a Deus. Se estamos aqui, irmãos, é porque em algum momento na nossa vida cremos no Senhor e passamos a ser apacentados por Ele. É uma promessa duradoura em toda a nossa vida cristã. E ela é tremenda, graciosa, de grande amor. Veja ali comigo em Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. É-nos feita essa promessa por Deus. E ela foi cumprida no seu Filho Jesus Cristo. E está sendo cumprida na nossa vida. E quem somos nós diante desse apacentamento? Nós somos as ovelhas do seu pasto. Bem disse o irmão aqui. Estamos dentro da eternidade, no lugar certo, diante do trono de Deus, como ovelhinhas que precisam diário apacentamento. Aqui diz aqui no versículo 15, irmãos, de Ezequiel 34. Aqui está a promessa. Diz ali: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Glória a Deus, irmãos. Ele mesmo nos apacenta e nos faz repousar nele mesmo. É uma obra dele, do Senhor Jesus, por meio hoje do seu Espírito, o Espírito de Cristo. Ainda em João, João foi um homem, irmãos, que viveu muitos dias, morreu na velhice e teve a ousadia e a capacitação de Deus para falar sobre o apacentamento. Ele é o evangelista que escreveu sobre o apacentador, o pastor, o bom pastor. Está em João 10. Ele passou toda a sua vida, conheceu Jesus na mocidade, andou 3 anos e meio com Jesus, viu sua morte, viu sua ressurreição, viu sua ascensão. E aí começou a batalha pela igreja na vida dele. Viveu muito tempo em Jerusalém, como uma das colunas da igreja. Foi muito apacentado pelo Senhor. E também ajudou a apacentar por meio da capacitação de Deus. Viveu sua vida entregue para a igreja. E morreu na velhice em Éfeso, provavelmente. Já velho, preso. Imagina uma pessoa velha, já com dificuldades, e ainda preso. Então, Deus lhe deu a capacitação e pelo Espírito Santo para escrever sobre isso. Está em João 10. O bom pastor e a ovelha. Olha o último versículo, a continuação da promessa que nós lemos lá em Ezequiel. Nos últimos 2 versículos desse capítulo, melhor, versículo 27 e 28. Diz ali: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como Edson falou aqui antes, o Senhor conhece cada um de nós aqui. Cada ovelha que é conhecida do Senhor. E mais ainda, é conhecida pelo nome. Está escrito no começo do capítulo. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Glórias a Deus, irmãos. Como é amoroso nosso Senhor. Ele é apacentador, pastoreador da nossa vida. E aqui diz ainda, continuando no 28. E dou-lhes a vida eterna. Glória a Deus. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória ao Senhor. Queremos uma promessa tão grandiosa? Amém. Nunca vamos perecer, irmãos. Se nos deixarmos apacentar pelo Senhor, nunca vamos perecer. E ninguém vai tirar a gente como ovelhas do seu pasto. Ninguém vai tirar. Porque estamos inseridos no aprisco da igreja. Glória a Deus. Como é precioso esse aprisco aqui, irmãos. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. É uma promessa grandiosa. Mas nós como ovelhas, irmãos, nós devemos tomar posse dessa promessa. A ovelha está ali no pasto, né? Junto com outras ovelhas, mas ela precisa tomar posse. Então eu gostaria de compartilhar hoje um pouco com os irmãos como tomar posse dessa promessa. Tão importante. Tanto individualmente como coletivamente, como a gente está aqui. É muito importante isso. Porque são dias finais, irmãos. E o Senhor está nos apacentando e nos aprimorando e nos preparando para aquele grandioso dia. Para levar todas as ovelhas junto para Ele. A primeira coisa, irmãos, que é muito importante que João 10 nos diz, é uma capacitação que a ovelha recebeu, a ovelha natural, essa ovelhinha que você vê nas fotos, bonitinha, ela recebeu uma capacitação muito importante, que é o ouvir. A ovelha tem um ouvido aguçado. Não sei se vocês já perceberam, às vezes, a ovelha ela está ali, ela ouve alguma coisa, ela já dá uns passinhos. Ou ela levanta a cabeça, para de comer, ou levanta, fica olhando. Vê se as outras ovelhas estão perto dela, se ela não está sozinha. Ela é muito perceptiva. Aqui está um dos grandes pontos da nossa vida, que inclusive é o primeiro mandamento, ouve Israel, para tomarmos posse do nosso apacentamento em Cristo, para nos rendermos ao apacentamento dele. É ouvir a voz dele. Aqui no começo do capítulo 10, diz justamente isso, no versículo 3. O pastor entra pela porta, né? É o pastor das ovelhas, e depois diz, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós seguimos o Senhor, irmãos, porque conhecemos a sua voz. Essa voz. Por isso, irmãos, todas as vezes tem irmãos aqui na frente dizendo, leia a tua Bíblia. Medite na tua Bíblia. Ore ao Senhor para compreender a palavra de Deus. Por quê? Porque com isso nós vamos tomar posse do apacentamento de Cristo, vamos nos render e Ele vai nos apacentar livremente, em qualquer circunstância da nossa vida. Difícil e circunstâncias alegres, tranquilas, em toda circunstância. São dias, irmãos, de permitirmos o apacentamento do Senhor, o pastoreamento dEle na nossa vida. Se sentimos que nos falta se render, rendamos-nos hoje. Precisamos ouvir a voz do pastor. Esses dias contava uma experiência que li, que é um fato verídico. Havia três pastores de ovelhas que chegaram perto de um lago, com águas lindas, cristalinas, com suas ovelhinhas. Cada um veio de um lado, elas chegaram, aí se entrelaçaram aquelas ovelhas. Ninguém mais sabia quem era a ovelha de quem ali. E os três pastores se juntaram e começaram a conversar. Ficaram ali observando as ovelhas tomarem a água, pastarem. E depois de um tempo, quando estava tudo ok, quando era hora de ir embora, esses três pastores também se dividiram e começaram a chamar as ovelhas. E algo tremendo aconteceu. As ovelhas conheciam a voz de cada pastor. As ovelhas seguiram. Cada um o seu pastor. Aquelas que estavam tudo ali, tudo misturados, foram... Tremendo, irmãos, porque elas conhecem a voz do pastor delas. Aí nós temos que perguntar o quanto nós conhecemos a voz do nosso pastor e ouvimos. Né? Aí essa pergunta temos que fazer para nós mesmos. O quanto ouvimos? O quanto buscamos? É muito importante, irmãos. A ovelha, ela tem um aspecto muito interessante. Até que eu não sabia, fiquei muito impactado. Vocês sabem qual é o órgão interno, o maior órgão interno da ovelha? É o estômago. É grande assim. É enorme. Por isso que você vê às vezes aquelas ovelhas tosqueadinhas, você vai ver a barriguinha dela, um negócio redondinho assim. É porque o estômago é muito grande. Sabe por quê? Porque ela come 7 horas por dia. 7 horas por dia ela pastando. Come, 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 come. Ela foi dada para comer pasto. Por quê? A gente pensa, nossa, mas por quê? Para que ela dê lá na frente fruto. Ela dê lã, ela dê carne, ela dê couro. Nós fomos dados nessa terra, irmãos, para frutificar. Para nada mais. Para honrar o Senhor Jesus Cristo, glorificar Ele e nossa vida ser um fruto para os outros. É isso, a vida da ovelha é simples. A vida dela é assim. Ela está ali de noite no aprisco, o pastor está ali na porta aguardando de qualquer lobo, de qualquer animal feroz. Ela está ali tranquila, ruminando a palavra que ela comeu. Aí o que acontece de manhã? O pastor pega ela aqui, como diz aqui, ó, vai adiante delas e leva para fora. No versículo 9 diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Por quê? Porque o Senhor guia-me pastos verdejantes, diz lá no Salmo. E aí o que acontece? Ela pasta o dia inteiro. Vai um pouquinho na água, bebe água cristalina. Não é qualquer água que a ovelha bebe, ela gosta de água cristalina, água limpa. Aí ela vai, toma a aguinha dela e passa o dia assim. O que acontece no final? Durante o dia ela brinca com as outras ovelhinhas, brinca com os cordeirinhos pequenos, ela está ali, corre junto com o rebanho. Quando chega o final do dia, o pastor chama e todas para dentro do aprisco. Aí eu pergunto, é uma vida complicada? Não. A vida da ovelha é para ser uma vida simples. O que significa isso para nós, irmãos? A nossa vida cotidiana é difícil, muitas vezes, realmente. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, fazer compra, cuidar dos filhos, cuidar disso. É o nosso pastar diário, mas, irmãos, não pode faltar o pastar isso aqui. Ó. Isso não pode faltar no nosso dia. E quanto mais, melhor. Talvez a gente não consiga 7 horas que nem ela. Mas, eu creio, se a gente se dedicar uma hora, uma meia hora, muito bem numa palavra de Deus, eu creio que o Senhor vai te dar uma palavra todos os dias. Para você viver aquele dia. E ser abastecido. Nosso estômago é pequenininho. Mas Deus nos deu a mente de Cristo. O coração para receber a sua palavra. Grande. Para viver para Ele. O estômago grande nosso está na mente de Cristo. No encher-se do Espírito Santo. Ter um espírito abastecido. Que mantém a alma aquietada. Importante, irmãos, isso. Comamos a pastagem do Senhor. Bebamos a água. A Bíblia diz lá, pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Bebamos a água do Espírito. Enchamos-nos do Espírito. Assim a gente vai estar nos enchendo de Cristo. E vivendo como ovelha, no nosso dia a dia vamos ser guardados. Não vamos ser arrebatados pelo lobo. Vai vir o enganador, aqui há 3 textos que fala. No versículo 5 diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não é a voz do pastor, não. Acontece uma circunstância no teu dia, algo diferente. Se você está cheio da vida de Cristo, a consciência vai te falar, não, isso não é de Cristo. Essa voz é estranha, não faça isso. E você foge daquilo ali. Mais à frente diz, no versículo 10, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Nós temos que fugir do ladrão. No 8 diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Se nós permitimos o apacentamento de Deus, irmãos, nossa vida, nós não vamos ouvir os ladrões. Nós vamos ter capacitação de Deus, autoridade de Deus, força, poder para fugir deles. Tem muitos ladrões nessa terra, irmãos, que estão tentando roubar nossa mente, impregnar nossos entendimentos com confusões, filosofias vãs, tantas coisas dessa terra, que querem tirar a vida simples nossa como ovelhas. Não conseguiremos fugir do dia a dia. Isso é verdade, temos que trabalhar, estudar, nos esforçar. Isso faz parte, o Senhor conhece isso. Faz parte do passo diário, do andar da ovelha diária. Faz. Mas se estivermos ouvindo, vamos ser guardados de coisas errôneas. De fazer coisas que não convêm. Participar de alguma coisa que não convém. Né? Então, olha, irmãos. Glória a Deus, a vida da ovelha é simples, nossa vida é simples no Senhor. Não precisamos realmente pensar que o Senhor não está nos apacentando. Ele está nos apacentando, Ele é presente. Vamos voltar ali em Ezequiel 34? Se você quer ler mais sobre o pastor e a ovelha, leia Ezequiel 34. Ali tem muito disso, muito que fala muito disso. Mas eu queria ler agora o versículo 29 ao 31 para mostrar algo maravilhoso. Quem habita no pastoreamento realmente? O pastor e bispo das nossas almas. Aqui diz, olha, versículo 24 de Ezequiel 34. E eu lhes levantarei uma plantação de renome, nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si opróbrios os gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. E que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós sois, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Glórias a Deus. O pastor está presente, irmãos. A ovelha presente se o pastor está. A visão dela, até o irmão Naftali comentou conosco, a visão da ovelha, ela tem uma boa visão, mas não é muito ampla. Porque ela precisa do ouvir. Se ela ouve que o pastor está ali perto, ela fica tranquila. Se ela não ouve, ela tem problema, porque a visão dela não é muito longa. Se ela não enxerga o pastor, ela está perdida. Então veja, irmãos, o quanto é importante ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor. Quanto mais, melhor. Ouvir. E receber, receber, receber. Porque senão, uma hora nós não vamos estar ouvindo. E quando formos ver, não temos visão celestial. Cadê nossa visão? Quanto mais ouvirmos, a ovelha ouve, logo ela tem visão, porque ela enxerga que ela está perto das outras ovelhas. Ela não está perdida. Assim, olhando para a nossa vida, irmãos, quanto mais buscarmos o Senhor, mais visão celestial vamos ter. Sempre vamos estar próximo das ovelhas, andando no fluir do corpo. Onde o corpo está, nós estamos ligados, vivendo, trabalhando, nos esforçando, servindo. É um guardar de Deus, irmãos. É um guardar de Deus. Maravilha, o Senhor é conosco. Em 1 Pedro 1,25 diz que Ele é pastor e bispo das nossas almas. E não é só pastor. Ele exerce o bispado, supervisão. Ele está. Eu estou com elas, cuidando. Tem uma ovelha mais desgarrada, Ele chama. Venha para cá, o aprisco está aqui. Se ela está ouvindo, ela vem. Agora, se ela não ouve o Senhor, não busca o Senhor, pode ser que nem ouça direito, confunda o seu ouvido, já está longe, bem longe. Não... Aí também não vê o pastor. Ixi, aí complica. Então, irmãos, esse é um ponto importantíssimo. Para nos recebermos, nos rendermos ao apacentamento de Deus. É muito importante hoje. Agora, a questão do encher-se do Senhor. As passagens nós já falamos, né? Salmo 23:2 diz assim: é o salmo da ovelha e do pastor. Lá diz, o versículo 2, há uma questão muito importante envolvida no pastoreio de Jesus na nossa vida, que está no versículo 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A questão é que o pastor é Senhor, ele precisa ser Senhor da nossa vida, não só pastor. Ele precisa ser Senhor, precisa capturar, ser o senhorio da nossa vida. E depois diz: deitar-me faz em verdes pastos, olha. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele dá a provisão, irmãos. Cristo dá a provisão diária para você e para mim. O alimento diário. Cristo dá o alimento na congregação dos santos. Cristo dá o alimento quando você está sozinho no teu quarto, lendo a palavra, orando. Ele dá. E quanto mais nos aproximamos dele, mais ele vai dar. Mais ele vai dar. Porque ele se agrada disso, irmãos. Ele ama quem o busca de todo o coração. Tenhamos esta fé viva, irmãos. Em Efésios 5 diz que nós devemos beber da água, a água da palavra que nos purifica e nos leva a um lugar de descanso. Aquele versículo que já lemos no início. Ele nos apacenta e nos leva para o seu descanso. Aí a ovelha vai poder deitá-la no pasto tranquila. Ela vai poder pastar sem precisar se preocupar. Está todo próximo das outras ovelhas. Está tudo tranquilo. Sabe por que é tão importante o apacentamento, irmãos? Porque a ovelha, ela é naturalmente indefesa. Eu achei isso muito interessante e nunca tinha observado esse aspecto. Olha, às vezes uma aranha marrom pequena que você tem na tua casa, ela é perigosíssima. Ela tem uma autodefesa muito forte. Se ela te pica, é um problema. É um bicho pequenininho assim. Você pode pisar em cima dele. Uma cobra tem autodefesa. Uma zebra que é perseguida por um leão tem autodefesa. Ela dá coice no leão, às vezes o leão é derrotado. Mas a ovelha, irmão, se tem um lobo, dificilmente ela escapa. Se ela não estiver junto com as outras ovelhas, guardadas ali, uma cuidando da outra, e o pastor ali perto, para afugentar, passivelmente ela morrerá. Porque ela não tem autodefesa. Ela é simples. Você vê ela com aquele baita, seu corpão dela, né, com aquela lã enorme. Ela parece um bicho grande, né? A adulta pesa mais de 100 quilos. Imagina, mais do que o nosso peso. Então você pensa, poxa, ela é grande e tal. Ela até corre, mas ela não tem defesa. Ela é muito simples. Ela não corre muito. Ela não tem nenhuma defesa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como ovelhas, precisamos depender da defesa de Cristo. A nossa defesa é o Senhor. É só Ele. Por isso que é tão importante. Senhor, apacenta a minha vida. Eu entrego minha vida ao teu apacentamento. Porque eu não tenho defesa nenhuma. O homem criou muitas defesas. Criou armas. Criou artes marciais para se defender. Mas são criações humanas. Mas se você olhar o homem simples assim, que autodefesa nós temos? Uma doença nos derruba na cama. Mas o Senhor é fiel, irmãos. Ele nos apacenta, cuida de nós. Ele é a nossa defesa. Quantos de nós já fomos protegidos de tantas coisas, irmãos? De acidentes, de coisas que a gente nem sabe. Porque estamos aqui, ligados ao corpo. Ligados a Ele, ao cabeça. Glórias a Deus. Glórias a Deus por essa promessa maravilhosa. A ovelha é tão indefesa que ela é muito sensível. Inocente até às vezes quanto ao pecado. pecado se aproxima, ela precisa resistir, mas Cristo em nós resiste. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti, o diabo lhe fugirá de vós. O Senhor é nossa defesa, irmãos. Glórias a Deus. Agora, existe um prejuízo grande quando não ouvimos. Bem grande. Veja em Jeremias 7. Um povo que não ouvia, ovelhas que não ouviam. O povo de Israel eram ovelhas que não ouviam. Não buscava o Senhor. Não se deixava apacentar. Não amava o apacentamento do Senhor. O que aconteceu com elas? Abra ali em Jeremias 7, 23. Há um processo terrível, irmãos, na nossa vida, se a gente deixa de ouvir o Senhor e deixa de permitir o apacentamento dele. Diz ali: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Está vendo? A defesa já entra. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. A promessa de estar guardado, aquele versículo que lemos lá no começo em João. Estamos guardados. Ninguém vai arrebatar nossa vida da mão do pastor. Só que olha o que acontece quando não permitimos o apacentamento. Versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. O não ouvir o Senhor é colocado semelhante a um coração malvado. Olha que sério, irmãos. E andaram para trás e não para diante. Sabe o que significa isso? A ovelha começa a andar para longe do rebanho. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Some. Daqui a pouco ela, cadê a ovelha? Aí acontecem duas coisas. Ou ela cai na mão do lobo, porque não tem autodefesa. Ou ela cai no lamaçal, se suja toda aquela lã. E os irmãos sabem, lã suja não se aproveita mais. Existe uma perda de frutificação muito grande. Aquela lã, eles até tiram, mas não é mais aproveitável. Muito difícil. Tem que lavar, tem grandes processos hoje que eles provavelmente conseguem lavar, mas vai ter todo um processo que vai ter que lavar aquela lã, limpar. É uma perda grande. Ou senão, a sua carne vai virar comida de lobo. Mas não vai ter o propósito do serviço para que ela se, deveria ser. Para estar na mesa de alguém para ser alimentado. Vocês entendem a seriedade, irmão, de não ser apacentado pelo Senhor, de não deixar o Senhor apacentar. De não absorver essa promessa, de receber ela. A gente pode estar andando para trás. E a perda é muito grande. A perda é muito grande. O Senhor nos dê graça para não cair nessa situação. Que nos permitamos apacentar do Senhor na nossa vida. Todos os dias, todos os dias. Glórias ao Senhor por isso. Aqui diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Antes éramos assim, desgarrados, sofrendo, padecendo na mão do inimigo, sujos. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glórias a Deus. Virou nosso apacentador maravilhoso. Graças a Deus por isso. Uma outra coisa assim, tremenda, né? Diz os historiadores que as ovelhas foram os primeiros animais que foram domesticados. Um dos primeiros animais domesticados. Lá na antiguidade. Você pode ver, você lê lá depois da queda de Adão, você pode ver que o filho dele, Abel, era o quê? Pastor de ovelhas. Já lá, no início da formação do homem, da criação, as ovelhas já eram tratadas, domesticadas. Havia pastoreio das ovelhas. Já havia apacentamento das ovelhas. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que veio desde a criação. Desde lá os homens são apacentados por Deus. O povo de Israel é apacentado. E nós, gentios, somos incluídos nesse apacentamento, graças a Deus. Glórias ao Senhor. Diz aqui, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O homem mais tratado de todos, Cristo. Ele foi o precursor do tratamento da alma do homem, da vida do homem. Porque ele se fez homem como nós e permitiu o apacentamento de Deus. Passou por todas as tentações, para que hoje nós, como ovelhas, possamos conseguir passar as tentações. Se apacentadas nelas pelo Espírito de Cristo. E ele passou ali calado. Disse, Senhor, eu vou aceitar todo o pastoreamento teu, até a cruz. Vou me humilhar e vou até a morte de cruz. Muitas vezes aí a ovelha, ela respinga, né? Quando toca em alguma área da nossa vida, a gente, opa, não quero. A ovelha dá um pinotezinho. Dá uma fugidinha. Mas aí vem o pastor e vem, ovelhinha. Você precisa, às vezes está com alguma doença que precisa ser tratada. Tinha um irmão lá de Joinville, conhecido do meu cunhado. Ele falou que esteve um tempo com um pastoreio de ovelhas. Ele viu algo muito interessante que eu sempre lembro. Quando havia uma ovelha assim nessa situação, com algum problema, meio, um pouco afastada, ele ia com o cajadinho dele e dava duas batidinhas aqui em cima, pum, pum, no narizinho dela. Era o tratamento, o apacentamento do pastor. A ovelhinha ia atrás dele. Ele chamava, ela já vinha. E ele explicou que naquela situação era a maneira que aquele pastor apacentava. Porque ele tocava na vida da ovelha. Onde é que entra a respiração dela. E ela é inteligente o suficiente para entender que tem alguma coisa errada, ela precisa obedecer. Porque está se tratando da vida dela em jogo. Interessante, né, irmãos? Quantas vezes o Senhor toca nossa vida e diz, olha... Isso aqui é importante porque você precisa de vida aqui. Venha para cá. O Senhor não dá uma batidinha em nós. Eu estou te fazendo respirar. Se eu tirar a respiração, daqui a 2 minutos está todo mundo no chão aqui. Mas ele nos dá respiração. E às vezes ele nos toca mesmo, uma varinha, né? Olha, cuidado. Nesse caminho aqui, você vai se sujar na lama. Glórias ao Senhor. O Senhor nos apacenta, irmãos. Glórias a Deus. Permitamos isso nesse último tempo. Vai ser mais necessário nesse tempo do que já foi. Porque os bombardeios estão direto em cima das nossas vidas. Nossos filhos, nossos jovens, bombardeados todos os dias. Jovens, permitam o apacentamento de Cristo na vida de vocês. Permitam. Quem vai apacentar vocês como pastor? Os teus pais, primeiramente. Deus vai usar teus pais. Vai usar algum irmão mais velho. Vai usar os pastores. Ouça a voz do pastor para que você fique bem. E assim nós todos temos que ouvir uns aos outros. A Bíblia diz, admoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Temos que ouvir, às vezes Deus pastoreia através do nosso irmão. Ele nos fala uma verdade e, puxa, tenho que receber. É um toquezinho que está dando aqui, ó. Tum, 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 tum. Opa! Algo pode impactar a minha vida. Glórias ao Senhor. A ovelha, ela precisa, irmãos, de lugares secos. Ela não pode andar só no molhado, só no charco. Ela toca o mundo toda hora. Mas... se ela se encharcar demais, a podridão pode subir nas suas patas. Algo interessante, irmãos, nós somos frágeis. O casco da ovelha, ela não é tão duro que nem outros animais. Se ela fica muito no lodo, muito no molhado, começa a apodrecer um pouquinho, aquela podridão vai entrando. E pode matar a ovelha. Qual que é a podridão? A do mundo. A do nosso eu. Ela precisa de lugares secos, onde está a pastagem que ela pode comer, onde ela está bem, onde ela está guardada no aprisco, onde ela pode deitar ali tranquila. É o aprisco. É aqui. É entre os irmãos. Nós estamos guardados, irmãos. Precisamos tomar a cruz na nossa vida. Permitir o tratamento da cruz diário. Esse é o apacentamento mais poderoso em nossa vida. A obra da cruz em nós. Permitamos, irmãos, nesse tempo do fim, a ação da cruz na nossa vida. É a melhor coisa, é o melhor apacentamento. Glórias ao Senhor. Olha, irmãos, o mundo, ele odeia o apacentamento de Deus. O mundo odeia. Jesus mesmo já falou em João que o mundo nos odiaria, como odiou a ele. João escreveu isso. O mundo vai odiar vocês como me odiou. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou deste mundo. Nós não somos daqui, irmãos. Mas enquanto estivermos aqui, o mundo vai odiar-nos. Diz um texto lá no Antigo Testamento que o Egito odiava o pastor da ovelha. E eu questionei por quê e verifiquei. E realmente, certo dia o Juvenal me deu um livro antigo do Egito. Eu dei uma folhada, né, era em inglês, mas eu olhei alguns aspectos ali e eu fiquei impressionado. Eu entendi, um arqueólogo cristão, ele estudou mais profundamente o Egito antigo. E justamente nessa parte aqui, quando Jacó e todos seus irmãos, e seus filhos, melhor, foram morar no Egito, ele disse algo, José disse algo para todos eles. Olha, vocês falem assim que vocês são homens de gado, pastores de gado, não de ovelha. Vocês não precisam abrir, mas está em Gênesis 46, 34, diz assim. Então direis, José falando aos seus irmãos e a Jacó seu pai. Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora. Tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. O mundo odeia o pastoreamento, irmãos. Odeia o apacentamento. Sabe por quê? Primeiro porque ele não conhece o Senhor. E ele vai fazer tudo também para que os crentes sejam tão bombardeados para odiar o apacentamento. É terrível, o mundo é terrível, irmãos. Ele é destrutivo. E quem jaz nele é o maligno. O maligno também não suporta o apacentamento. Porque ele quis ser como Deus e foi derrubado. E é realmente essa a verdade. Os egípcios não gostavam dos pastores das ovelhas. Eles tinham ovelhas, mas eles não gostavam do pastoreamento, principalmente dos judeus que eles conheceram. Sabe por quê? Porque os pastores também exerciam o sacrifício de ovelhas. Para Deus. Para expiação dos pecados. Ovelhas eram sacrificadas. Abel mesmo já foi o primeiro depois de Adão, que levou o quê? O que, que ele levou e deu para o Senhor? O melhor da sua ovelha. Está escrito lá em Gênesis, comecinho. Ele deu o melhor da sua ovelha, preparada para o holocausto, para dar honras ao Senhor. Aí entra, e que significado disso hoje para nós? É um derramar nosso coração, o sacrifício do nosso coração, em se render ao Senhor, em permitir o trabalho de Deus. Isso para os egípcios era algo terrível, eles não conseguiam aceitar ou sacrificar desses animais. E assim foi até Cristo, que foi o último sacrifício perfeito, total, como cordeiro para a nossa vida. E hoje não precisamos mais sacrificar animais. Hoje o que precisamos, diz lá, o que importa é a circuncisão do coração. O nosso homem interior precisa se sacrificar, precisa se entregar ao apacentamento do pastor e bispo das nossas almas. Glórias a Deus. O Senhor nos apacenta, Senhor. Pedimos o teu apacentamento para sermos guardados no dia do fim. E como disse no começo, tudo isso é para quê, irmãos? É para frutificar. É para dar fruto. A ovelha tem a vida simples dela, ela é preparada. Ela é cuidada. Ela é fortalecida para dar fruto. Quais são os frutos dela naturais? Ela, ó, o casaco de lã aí, as irmãs que estão com casaco de lã, é dela. E olha, interessante, né? Um casaco de lã dura muito tempo. É um fruto permanente. É um produto duradouro. Antigamente usava-se muito mais lã que hoje, né? Hoje tem muita mistura, tem plástico, tem tactel, são coisas artificiais que o homem criou. Mas a lã antigamente durava muito. Casacos que a gente recebia de lã, usava, ó, quando era pequeno. Até não dá mais. E ainda passava para outro e passava para outro e aquele casaco servia. Fruto permanente, irmãos. Isso que é o fruto do quê? Do apacentamento de Deus na nossa vida. A carne da ovelha é deliciosa. É um fruto. Agora, se ela cair na boca do lobo, que fruto vai ter? Vai alimentar um lobo. Mas não vai alimentar o meu irmão que está precisando de uma bênção da minha vida. Veja, irmãos, a promessa do apacentamento, ela tem um impacto muito grande na igreja e fora dela. A tua vida vai ser bênção lá fora. A glória da igreja vai resplandecer lá fora. Vale a pena ser uma ovelha rendida, irmãos. Vale a pena. Olha 1 Pedro 4:10. Temos falado aqui em alguns momentos, já foi citado isso. Irmão, busque o teu dom, se esforce em estar diante de Deus, a se encher de Deus, se encher do Espírito, e de repente o dom vai fluir da tua vida. O apacentamento de Deus vai fazer fluir o dom. Cada um administra aos outros, versículo 10. O dom que recebeu, como recebeu? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada ovelha vai ser dispenseira de uma maneira. Talvez você dê lã, outro vai dar carne, outro vai dar o couro da ovelha. Outro vai dar o leite. Até o leite dela é usado muito hoje em dia, né? São muitos frutos, é multiformes frutos. Nós vamos frutificar conforme o dom que Deus nos deu. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, que deis muito fruto e fruto que permaneça. E nós vamos amar nas coisas cotidianas. Hospitalidade, serviço, cuidado. As questões vão se tornar práticas. Veja, o fruto do apacentamento de Deus se torna algo prático em nossa vida. A ovelha às vezes nem sabe, mas de repente ela está entrando lá para ser tosqueada. Quando vê, ela sai lá toda peladinha, né? Glória a Deus, mas sai contente já pastando novamente. Ela não fica, meu Deus, agora. Ela volta a pastar, a vida cotidiana dela continua. Olha que tremendo, irmão, você serve um irmão, glorifica o Senhor, dá glória a Deus e vai, segue em frente. Vou servir outro, vou continuar. É uma vida simples, é a vida da ovelha. Os irmãos conhecem as coisas cotidianas. Mas vou ler um texto só. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. As ovelhas, elas se mantêm no simples mesmo. A vida delas é aquela. Pastar, brincar, estar na presença do Senhor, ser guardado, ruminar a palavra, ser tosqueado, volta para comer. De repente, algumas delas vão para o matador, vão servir de carne, essas não vão pastar mais. Mas foram sacrificadas para dar carne a alguém. Irmãos, como vale a pena essa promessa de Deus? Que nós nos absorvamos dela. E por último, para terminarmos, algo muito importante. A ovelha, ela consegue identificar, a ovelha natural, quando ela está entre outras ovelhas, ela consegue identificar algumas ovelhas. Foi feito um estudo disso. Algumas ovelhas ela consegue identificar, que são do rebanho delas. Aí eu penso assim, se uma ovelha que não tem inteligência, ela tem inteligência, mas ela não tem, ela nem se compara, ela é natural, ela é um animal. Tem essa percepção? Quanto mais nós, irmãos, que temos inteligência dada por Deus, que temos uma visitação do Espírito em nós, não devemos ter essa total clareza de ver nossos irmãos, reconhecer todos como irmãos em Cristo, uns dos outros, caminhando juntos. A necessidade da comunhão, irmãos, é imprescindível nesse tempo. A ovelha não consegue viver fora do rebanho, nem longe dele, nem apartada, não. Nós precisamos de comunhão. E Zacarias escreveu um texto precioso. Veja lá Zacarias, um dos últimos livros da Bíblia. Zacarias capítulo 11. Aqui há uma bênção do apacentamento de Deus para a questão da comunhão. Capítulo 11, versículo 7. A comunhão é uma bênção, irmãos. É uma das grandes maneiras do Senhor nos apacentar. Olha o que diz no versículo 7. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas. A uma chamei graça e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas. Irmãos, entre nós flui graça de Deus. Entre nós flui a união do Senhor. São duas varas que o Senhor usou e usa para nos apacentar. Graça para recebermos vida, para irmos diante do trono da graça, como foi falado hoje. É graça de Deus entre nós. Na vida de cada um, fluindo. E junto com isso, união. Estar junto. Não tem como viver assim. Diferente disso, irmãos. É assim que o pastor Cristo nos apacenta. Com graça e na união. Fora, pode ser que ele tenha muita dificuldade de te apacentar. Então tem que estar unido com o corpo. Não pode ficar longe. Não deixando de congregar-vos. Maravilha, irmãos. Eu agradeço ao Senhor pela graça e união que ele tem gerado. Aqui entre nós. E nos irmãos, glória a Deus, nessa cidade. E que lhe promova maior união mesmo. Através de suas duas varas, não nossas, as dele. Pelo seu Espírito, com graça e união, provindas dele. Glórias a Deus. Sejamos ovelhas assim, irmãos. Sejamos ovelhas assim. Atos 4. Algo que João viu, irmãos. João viu isso aqui. Por isso que ele teve autoridade e liberdade do Senhor para escrever do pastor e da ovelha. Atos 4, versículo 11 e 12. Ele viu a manifestação do poder da igreja, apacentada pelo Espírito Santo. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos, unanimemente no alpendre de Salomão. João viu isso, irmãos, por muitos dias da sua vida. Ele viu a união das ovelhas. Isso impactou seu coração. Toda a sua vida foi envolvida por isso. Seu coração foi envolvido por isso, por esse tão grande amor apacentador de Deus. E viveu toda a sua vida assim. E no fim escreveu: o Senhor é a porta, o Senhor é o bom pastor. Ele apacenta as ovelhas que o ouvem. Glórias a Jesus Cristo. O Senhor é fiel, bendito, grandioso e o pastor e bispo das nossas almas. Glórias a Deus. Irmãos, permita você ser apacentado pelo Senhor. Se no teu coração você percebe que em algum momento você tem se afastado da permissão do apacentamento de Deus na tua vida, mude hoje. Coloque-se hoje na presença do Senhor. Permita hoje: Senhor, apacenta meu coração. Eu preciso de ti. Eu quero frutificar mais. Na tua casa, no meu trabalho, onde estiver. Que eu seja uma ovelha frutífera. Em nome de Jesus.